Francis.
Donc, nous allons commencer donc notre présentation.
Vamos começar então a nossa apresentação. A interpretação LSF é um caso bastante específico de comunicação bilíngue. Onde as duas línguas em contacto, o francês e o LSF, são muito afastadas. E o contexto global em França é o da diglossia entre uma língua baixa, a LSF, uma língua menosprezada, e uma língua altamente dominadora, o francês. Então, contamos com a participação de intérpretes LSF francês para falar do bilinguismo. Intérpretes entre uma língua vocal e língua dos sinais. Quais são as características deste bilinguismo? Quais conclusões podemos tirar para contribuir para determinar as especificidades da língua dos sinais? Então vamos começar com um pouco de história. A interpretação LSF francês começou a profissionalizar-se a partir do final dos anos 70. Conhecem todos o despertar surdo, foi nessa altura. Tínhamos então surdos, universitários, pais e intérpretes que encorajavam as pessoas surdas a reivindicar o uso da língua dos sinais na sociedade, principalmente com crianças surdas. Há praticamente 100 anos que a língua dos sinais tinha então sido proibida nos estabelecimentos escolares, isso com grandes consequências. Para resumir, exclusão pedagógica das crianças e dos adultos surdos, mas essencialmente uma grande depreciação da língua surda. Antes do despertar surdo, no início dos anos 70, também havia intérpretes que existiam, mas a sua atividade principal não era essa. A maioria dos intérpretes praticavam o francês sinalizado e todos sabem mais ou menos o que era o francês sinalizado. Trata-se de um decalque da língua vocal na língua dos sinais. Cada palavra tinha de ser acompanhada da palavra correspondente, apesar disso não fazer qualquer sentido na língua dos sinais. Desse modo, vários termos utilizados como este, por exemplo, entretanto, porque, tinham de ser utilizados dessa maneira. Isso abrandava significativamente a produção em língua de sinais. Era praticamente incompreensível para a maioria dos surdos, porque para entender o francês sinalizado eles tinham de entender o francês e isso negava a dimensão icónica da língua francesa. Era o produto de uma época. Não era a nossa culpa, não é? E não era a culpa dos intérpretes. Eles trabalhavam de modo benévolo e faziam outros trabalhos. Pouco a pouco, esses intérpretes, que poderíamos chamar de primeiros intérpretes, digamos, foram progressivamente substituídos por intérpretes de uma segunda geração, uma versão 2.0, intérpretes que já tinham convivido com militantes surdos e conheciam bem a língua dos surdos e estavam convencidos que tinham de utilizar essa língua. Quando foi criada a primeira formação de intérpretes, em 1983, aqui em Paris 8, eles integraram essa formação e tentaram fazer esse treinamento. Não durou muito tempo, mas lançou a profissionalização dessa atividade, que se tornou a principal atividade, aliás, dessa geração de intérpretes. Esses intérpretes ainda estão ativos hoje e, progressivamente, uma nova geração de intérpretes juntou-se a eles com um novo perfil, talvez a versão 3.0. O perfil, aliás, atual e maioritário de intérpretes, ou seja, pessoas que não têm necessariamente uma ligação direta com surdos e que puderam aprender a LSF através desse despertar surdo dos anos 70. Essas aulas de LSF têm uma especificidade linguística. Quando os surdos começaram a ensinar a sua língua, criaram uma variação da LSF, a variação ensinada, que não correspondia exatamente à variação que era utilizada pelos surdos. Tinha sido o produto de uma escolha lexical entre duas variantes que existiam, a variante de Saint-Jacques e a variante de Anier. Isso teve consequências para os intérpretes, pois aprenderam uma língua que não era praticada pelos surdos. Então, eles tiveram de se formar também para aprender a língua que era praticada pelos surdos. Ou seja, os perfis mudaram muito em 40 anos. Vamos agora passar à questão do bilinguismo. Temos de começar por relembrar que a noção do bilinguismo é extremamente difícil de definir nas ciências da linguagem e não temos tempo de o fazer aqui. Vamos então contentar-nos com a evocação dos três grandes tipos de bilinguismo que podemos encontrar com o par de línguas LSF-francês. E, mais uma vez, não vamos conseguir contrastar ou entrar em grandes detalhes. O bilinguismo dos surdos é plural. Ele tem três características mais específicas. Primeiro, as línguas não têm as mesmas modalidades. O francês tem uma modalidade oral e escrita e a língua LSF não tem modalidade escrita. Segunda característica, os surdos não têm um acesso natural ao francês, porque são surdos. E terceira característica, as duas línguas em contacto encontram-se numa situação de diglossia. Ou seja, os surdos vão ser considerados bilíngues se conseguem, se têm um domínio da LSF mais do francês escrito, ou, eventualmente, LSF mais uma compreensão vaga do francês, apesar de não ser perfeita. Em seguida, há outro tipo de bilinguismo, o bilinguismo dos ouvintes, que estão a controlar e a dominar cada vez mais a LSF. É mais difícil para os ouvintes dominar a iconicidade própria da língua dos surdos. Então, terá de haver uma luta contra o pensamento linear, geralmente associado ao francês, com uma construção cognitiva e cultural associada diretamente ao canal de aprendizagem do mundo, o canal auditivo. Então, isso vai criar algumas dificuldades em controlar a iconicidade das línguas e vai produzir interferências. Do outro lado, temos o francês sinalizado, que é o caso mais extremo de justaposição linguística, mas que não pode ser considerado o bilinguismo, porque nesse caso as estruturas idiomáticas da língua não estão a ser respeitadas. Terceiro tipo de bilinguismo, o bilinguismo dos intérpretes LSF francês ouvintes. Graças à sua profissão, eles conhecem as duas línguas a um nível elevado, mas devido à interpretação, eles têm de passar muito rapidamente de uma língua para outra e têm de lutar contra esses tropismos e essas tendências que os levam a linearizar a língua LSF. Peço perdão. Mais do que os bilíngues ouvintes, eles têm de ter ainda mais cautela com essas interferências. Se adquiriram essa língua como segunda língua, onde só lhes foi apresentada a variante da língua que é ensinada, então eles vão ter de fazer ainda mais esforços para entrar em contacto com todas as variações da LSF e considerar essa língua como uma língua muito mais idiomática do que a que, da qual tiveram conhecimento durante as aulas. Então, podem ver aqui um esquema com dois círculos. Podem ver o bilinguismo dos intérpretes, que se encontra na zona verde, que é a zona de interseção. E nesta zona, podemos, com efeito, ter igualmente alguns surdos ou alguns oralizantes que dominam também a língua na sua vertente oral e escrita. Vamos agora passar às implicações desse bilinguismo nos aspectos didáticos. Temos de pensar em tudo isso quando formamos intérpretes, aspectos históricos, para voltar a falar da variação. Temos também aspectos linguísticos, voltar às periferias da língua, à estrutura icónica e também os aspectos sociolinguísticos, mas também os aspectos culturais e deontológicos são extremamente importantes e devem ser levados em consideração, devem ser dominados para que o trabalho de interpretação seja de boa qualidade e que as duas línguas sejam respeitadas. Agora, para concluir, queríamos agora extrapolar um pouco essa definição e adaptá-la a outras línguas vocais e sinalizadas, como, podem adivinhar, as línguas vocais faladas em Portugal e no Brasil. Mas queríamos essencialmente insistir neste bilinguismo específico que permite aos intérpretes estar por dentro e por fora de cada comunidade, constituindo uma comunidade em ela própria. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Letícia. Esse é o meu nome em língua de sinais. Eu vou apresentar a todos vocês. O tema é CETILSP, UFSC, promovendo o direito linguístico. E aí, na verdade, esse direito linguístico é para assegurar muito mais um direito da comunidade surda ao direito linguístico, e não somente uma acessibilidade em si. Essa acessibilidade, na universidade, ela é muito mais para as pessoas que são cegas, as pessoas cadeirantes ou diversas outras deficiências que tenham necessidade de uma acessibilidade. O trabalho dos intérpretes está muito mais vinculado à pessoa surda. Nesse sentido, é assegurar, por isso, o direito linguístico. Não é somente a acessibilidade, né? E, nesse sentido, nós temos, sim, dentro da UFSC, hoje, os intérpretes que estão lá para dar garantia a esse público surdo, que são entre alunos e professores, e como um direito linguístico para assegurar a todos os envolvidos, quer sejam surdos, entre ouvintes e ouvintes, entre surdos. Então, atualmente, quem são a equipe? Então, na UFSC, em Florianópolis, nós temos campus, nós temos o campus Araranguá, nós temos dois intérpretes, porque existe um professor surdo que está lotado nesse campus, e temos também o campus Blumenau, que tem um surdo, um professor surdo, e tem dois intérpretes. Para que esses intérpretes estão lá? Eles estão lá para garantir o direito linguístico a esse professor surdo e acompanhá-lo, quer sejam nas reuniões ou em suas formações, em suas aulas, as suas diversas aulas, nos seus diversos trabalhos, cursos de extensão, no ensino de Libras como L2. Então, nós temos também um intérprete lotado no colégio de aplicação. Ele fica lotado no colégio de aplicação da UFSC, mas a equipe, juntamente com a coordenação, com a UFSC do CCE, eles também, quando há necessidade, se porventura há alunos presentes na instituição cursando o ensino médio, então eles vão até auxiliar o intérprete, porque não se trabalha sozinho. E nós temos também dois professores surdos. Então, a garantia desse intérprete lá é para dar acessibilidade linguística e também manter o direito linguístico a esse professor, a esses professores surdos, tanto nas aulas quanto nas reuniões, e também os alunos de ensino médio, de primeiro e segundo ano, se eles estivessem lá, também teria outros alunos nas disciplinas de Libras para os alunos ouvintes. Então, há necessidade também de manutenção desse intérprete lá, constantemente, justamente pelo direito linguístico, para se manter a qualidade da comunicação. Então, atualmente, no campus de Florianópolis, nós temos 16 surdos, 16 professores surdos, dentro do departamento de Libras. Nós temos o coordenador do Letras Libras e os chefes são surdos, tanto o coordenador do Letras Libras, quanto o chefe do departamento também é surdo, e, nesse caso, é acompanhado pela coordenação dos intérpretes, pelo coordenador dos intérpretes. E a necessidade disso é sempre pactuado para que esse coordenador se mantenha sempre o mesmo, para acompanhar esses chefes, quer seja de departamento ou o chefe da coordenação do Letras Libras, para que eu acompanhe nas trabalhos nas áreas administrativas das mais diversas, quer seja na reitoria, e já tenha conhecimento a respeito do vocabulário, a consciência que se tem dentro da universidade também. Quando se liga atualmente, esse coordenador dos intérpretes, ele liga para, quer seja para a reitoria ou o chefe, ou para uma outra coordenação, então ele pede para esse intérprete, coordenador, ligar diretamente, e ele se identifica não como a pessoa intérprete, mas ele identifica com o nome do coordenador ou do chefe do departamento. E, de imediato, eles identificam. Mas como é uma mulher representando um homem ou um homem representando uma mulher? Não. Eles já têm esse entendimento da necessidade de não identificar o intérprete, uma consciência cultural quanto a representação está ali, não o intérprete, mas sim representando o professor. Então, há esse respeito quanto à pessoa surda. Então, atualmente, também, a coordenação dos intérpretes, entre os intérpretes e a coordenação, nós temos 19 intérpretes que estão lotados no CCE, que é dentro da coordenação do curso Letras Libras. Então, nessa equipe de 19 intérpretes, nós tínhamos diversos trabalhos que são efetuados por esses profissionais, trabalhos de interpretação do Letras Libras na graduação, na tradução também, no ensino à distância, que nós também temos o ensino à distância, e também tradução de materiais, quer sejam passados, colocados no material à distância, e também a pós-graduação, as disciplinas da pós-graduação. O Letras Libras, que é presencial, que é o curso de graduação, é a principal demanda dos intérpretes atualmente, tanto na acessibilidade das aulas, quanto para os ouvintes, quanto para os surdos. Então, esse trabalho ele se dá também para uma garantia, um direito linguístico, para o aluno ouvinte também, porque as aulas podem ser ministradas por professores surdos. Então, o professor surdo está ali naquele ambiente, o professor ele vai estar dando aula em língua de sinais e vai ter a necessidade de garantir esse respeito linguístico, direito linguístico, para os alunos ouvintes presentes. Próximo, por gentileza. Então, além desse trabalho na pós-graduação, nós temos também um trabalho na pós-graduação, presencial, à distância, os trabalhos de tradução e interpretação. Nós temos também a questão da Libras Tátil, que é acompanhar o aluno surdo-cego. Atualmente, nós temos dois guias intérpretes, que são esses que estão aqui, que eles fazem acompanhamento de um aluno até a sua formação. Então, nós tivemos um aluno que se formou, um aluno surdo-cego, ele já terminou a sua graduação, e agora nós temos um que já está se formando também, que é surdo-cego. Então, a equipe cada vez mais se amplia e as áreas que estão sendo ampliadas com todos esses conhecimentos especializados que demandam. Então, aqui é mostrando quantos são os intérpretes, as suas graduações. Então, a gente verifica que nós temos contratações provisórias também, nós temos profissionais que são da universidade, ao quadro efetivo, e que a maioria já está graduado, já tem também pós-graduação, temos intérpretes com pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado. Nós temos também o plantão, que é o atendimento ali à hora, em uma sala, que os surdos eles têm acesso aos alunos, aos docentes, aos discentes, eles têm acesso a essa sala. E o aluno surdo ele pode procurar, ou o professor surdo pode pedir uma interpretação, um auxílio, quer seja para ligação imediata, uma urgência, ou necessita marcar, procurar alguma coisa dentro da universidade, então ele pode procurar o plantão que vai ser atendido. dentro da universidade, dentro do âmbito da universidade. Próximo, por gentileza. Bem, nós temos também o site, que pode ser consultado, nós temos o regimento dos intérpretes, o trabalho que é efetuado. Ele foi criado em parceria com os professores surdos do CCE, que é o departamento, assim como os intérpretes também auxiliaram. Hoje, o trabalho tem se ampliado, as necessidades são outras, além das pactuadas anteriormente. Então, há necessidade de reformulação, de criação de novas regras, de novos parâmetros, mas ali também está presente o código de ética, as posturas que devem ser, o tipo de atendimento que é efetuado dentro da instituição. Aqui, a título de exemplificação, nós temos o regimento. Qualquer sugestão, crítica, ela pode ser procurada, a coordenação dos intérpretes, e também ele está sempre atento à comunidade, para que essa comunidade o auxilie com esse feedback, com esse retorno, para que melhore realmente o trabalho profissional da equipe. Assim, nós sempre pedimos, auxiliamos os materiais que sejam passados durante o decorrer das aulas, para que haja uma melhor atenção dos profissionais envolvidos, para que haja uma melhor tradução a todos os envolvidos. Muito obrigada. Atenção a todos. Esse é o contato da equipe de intérprete. Muito obrigada.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje à tarde. Estou mudando aqui vou mudar aqui um pouco a temática. Hoje eu vou falar da temática que eu vou falar. Eu tinha dado outro título, mas hoje vocês vão ver qual vai ser realmente a minha apresentação. Então, aqui são algumas referências sobre mim. Desculpa, estou confundindo. Aqui não, lá no Brasil. Eu trabalho, sou um dos primeiros profissionais na área de artes, né, de teatro. Então, a gente está preocupado principalmente com levar o teatro e a cultura em São Paulo, onde a gente organizou esses encontros internacionais. Eu tenho esse espetáculo também, que é bastante conhecido, que é o Nelson ao Vivo. Então, já foi mostrado em mais de 20 cidades por todo o Brasil. Então, já foi mostrado em várias cidades, né? Nos Estados Unidos, eu estive também um tempo, aprendendo com o povo surdo estadunidense sobre a expressão teatral e a cultura surda. E hoje eu estou estudando no programa de estudos de tradução da UFSC e eu pesquiso a prosódia em língua de sinais. Por isso que eu estou usando esse sinal, a prosódia saindo da mão, porque eu não pesquiso a prosódia vocal, eu pesquiso a prosódia sinalizada. Então, ela pode ser para cima, para baixo ou média. E eu trabalho como professor dentro do INES. Então, para minha análise, eu escolhi um filme brasileiro chamado Cidade de Deus, Casos e Conflitos. E eu vou falar mais sobre essa questão do processo de criação. Hoje eu vou focar nisso. Então, nós temos um grupo de teatro, nós escolhemos fazer uma adaptação, né, do filme Cidade de Deus. E nós temos um surdo, o Lucas, que é o diretor desse processo. Então, a gente viu o filme, a gente percebeu que ali no filme estava representado uma cultura geral, que é uma cultura dos ouvintes. Então, dali, a gente incorporou alguns aspectos e decidiu fazer uma adaptação para a língua de sinais desse filme. Então, como foi a escolha dos profissionais para trabalhar o elenco, né, dessa peça de teatro. Então, vocês estão vendo ali que a gente tem uma marca ali em cima, que é o IACS. Esse é o sinal. Então, é o Centro Integrado de Arte, né, e Cultura Surda. Então, já tem... Já tem mais ou menos 30 anos que eu trabalho e eu sou presidente desse grupo. Então, agora a gente está repassando para outras pessoas que vão continuar a trabalhar nesse grupo. No ano passado, nós tivemos um festival aqui no Clindoil, na França, né? Nós estivemos com todo esse grupo. Então, nós temos uma parceria de verdade aqui com o Instituto de Surdos aqui na França. Então, foi uma experiência excelente para todos nós. E nós apresentamos esse teatro, Cidade de Deus, Casos e Conflitos. E ali tem os créditos. E eu sou o assistente de direção dessa peça. Todos os surdos já são graduados, né, que participaram do elenco. E depois eu vou mostrar um pouquinho dessa experiência da gente aqui na França. Como é que nós fizemos a adaptação do cinema para Libras? Então, vocês podem ver que essa translação cultural do cinema para o teatro, a gente tem que incorporar alguns aspectos que tenham elementos da cultura sinalizada, do teatro, elementos semióticos da cultura em sinais. Algumas dificuldades no processo de criação diz respeito, por exemplo, à criação de um roteiro, a distribuição para os atores, aos tempos de leitura. Claro que todos os atores dominam a leitura da língua portuguesa, mas tem algumas limitações em relação às discussões. Então, por exemplo, nós tivemos que gravar toda essa história para que as discussões pudessem ser mais fluidas em língua de sinais. E até que a gente conseguisse fazer uma adaptação que representasse realmente o filme no teatro em língua de sinais. Outra dificuldade é a questão do financiamento. É muito difícil conseguir financiamento, são muitas barreiras, não tem esse estímulo para a produção cultural no Brasil, então fica difícil, porque um trabalho como esse demanda muito dinheiro. Mas uma coisa que fica clara para a gente é que há uma discussão muito grande sobre o que é cultura surda e cultura brasileira. Então, tem essa norma lá dos professores, ensinando a língua de sinais e os espaços que utilizam a língua de sinais. Desculpa. E a comunidade surda. Então, nessa educação inclusiva, onde tem os espaços de língua de sinais, você vê que a cultura surda circula com mais fluidez. Então, nós reconhecemos as diferenças desse espaço, mas nós também reconhecemos que nós temos um espaço bicultural e bilingual. Então, é importante que o surdo traga essas marcas, né, essas marcas da língua de sinais na sua expressão cultural. Então, as pessoas surdas brasileiras vivem nesse contexto bilicultural balanceado. Esses autores, Hammers e Blank, por exemplo, falam que a gente precisa ter um balanceamento, achar o que é positivo dentro da cultura ouvinte, dentro da cultura brasileira e na cultura surda, e trazer esses aspectos para que eles possam ser intercambiáveis. Então, eu me coloquei nessa posição de observar e ver o que eu podia trazer para a língua de sinais. Há uma tendência em se separar, né, o que é gestual, o que é da língua de sinais. Então, nesse momento, a gente está se apropriando, a nossa preocupação é de entender o que é que tem de positivo nesses dois lugares e não separar eles definitivamente. Berry também, colaboradores, eles falam... que tem essa expressão, que tem a prosódia, que é própria da língua de sinais, que tem essa prosódia da representação cultural surda, e que os ouvintes reconhecem, mas que, às vezes, surgem algumas comparações entre esses dois grupos. Então, a gente tem que respeitar os grupos em suas formas diferentes de expressão. Então, lembra dessa discussão que eu estava falando sobre que cultura escolher, a cultura brasileira ou a cultura surda? Então, a partir dessas experiências que a gente teve no exterior, nós decidimos incorporar nesse show, por exemplo, no Nelson 6 ao vivo, um espetáculo que traga a língua de sinais como protagonista, mas que agrade tanto ao público ouvinte como ao surdo. Então, o importante ali é que a representação era em língua de sinais, E eu mesclo sinais lexicais com iconicidade e os ouvintes apreciam esse espetáculo da mesma forma. Assim como se a gente estivesse assistindo um stand-up comedy ou um show de ouvintes, a prosódia também causa efeitos na plateia. Então, na prosódia em língua de sinais, eu consigo criar esses efeitos, que são muito semelhantes aos efeitos da prosódia vocal. Então, na sexta-feira, por exemplo, eu vou mostrar esse espetáculo. Então, desculpa, agora a gente está com um tempo bem apertado, mas na sexta, quem quiser pode ver. E nós participamos do festival Clin d'Œil, aqui na França, e isso foi uma parceria importante. No ano passado, nós estivemos aqui. E eu vou mostrar um vídeo curto sobre como foi a nossa participação nesse festival. Então, isso era, né, mostrando a expressividade da língua de sinais, seja através da dança, que não é propriamente uma cultura surda, é um aspecto da cultura brasileira, o samba, mas que nós incorporamos esses traços à nossa produção. Então, em função do tempo, eu vou ter que terminar. Eu queria agradecer, muito brevemente, a professora Ivani. Há muitos anos a gente vem discutindo essas questões de expressividade em língua de sinais. Então, há muitos anos, então, eu queria agradecer à professora Ivani. Também ao antropólogo, o Olivier Chetrit, né? Ele veio aqui hoje, está ali na plateia também, assistindo a minha apresentação. Ao Instituto de Surdos, né, que, assim como o INES, foi muito importante para o meu desenvolvimento como profissional, e a professora Iraê Cardoso, que está aqui pelo convite em apoiar a APE e vir fazer essa apresentação nesse colóquio Brasil-França. Obrigado.
Bom, eu tenho uma pergunta para a Letícia, que ela já tem uma longa experiência, né, em relação à interpretação e esse vínculo entre professor e intérprete que nós temos em várias universidades, várias instituições. E nós percebemos que em algumas universidades há apenas dois intérpretes, não é? E nós vimos. E são muitas disciplinas, o Letras Livres, ele possui muitas disciplinas, e alguns ouvintes também não necessitam, né, de intérprete efetivamente, e outros que não sabem realmente, não têm domínio da língua. Então, como que pode acontecer essa relação entre professor, intérprete em relação a materiais, a leituras, textos, né, em que o professor, por exemplo, não surdo, ele explica em língua oral e o professor surdo em língua de sinais, e essa relação da acessibilidade do material. E alguns são processados, são feitos em língua de sinais, né, traduzidos em língua de sinais, esses materiais. E, às vezes, o próprio intérprete ele não tem domínio do conteúdo. Não é? Então, ele precisa do auxílio do professor nesse sentido. Aí eu pergunto se o coordenador, que é surdo do curso, ele recebe outros ouvintes, e há um problema de ele vai junto. Como é esse funcionamento da relação entre coordenador e os outros alunos, o coordenador surdo e os outros alunos?
Você falou essa questão da interpretação, né, junto com essa questão da experiência. Mas a segunda pergunta, qual foi mesmo? Sobre essa questão... Tá. Você falou dos dois intérpretes, tá. Então, na UFSC agora, a gente expandiu bastante, né? Tem muitos professores surdos já na universidade, então, tem muitas... Por isso, a gente contratou bastante intérpretes, porque tem essa demanda dos professores surdos, que tem alunos ouvintes. Então, tem muitos alunos, então, a gente precisa dos intérpretes. Então, tinha poucos intérpretes na universidade. Então, até hoje, ainda tem uma demanda de tradutores. Então, a gente está quase chegando lá, mas ainda não chegamos. Então, é importante mostrar, claro, o trabalho do professor surdo, que ele tem esses alunos. Ele pode dar essa aula em língua de sinais, mas a presença do intérprete também é muito importante. Sobre a questão dos materiais, já me falaram que em muitos lugares, muitas pessoas falam, é importante a gente ter esses materiais, a gente sabe disso, né, fornecer esse material, e ele dá uma base para o intérprete, porque se você fornece o material para o intérprete, ele fica mais seguro, ele vai ficar responsável de fazer a pesquisa para poder trabalhar com mais fluidez. Então, a gente acredita que isso é um trabalho de parceria. Funciona melhor quando o professor e o intérprete trabalham juntos, né? Então, é um trabalho importante de parceria. Então, dentro da UFSC, que é a nossa experiência, a gente divulga e estimula isso, de que, seja na pós ou seja na graduação, professores surdos... às vezes, depois que os professores escolhem as disciplinas, as pessoas também têm um perfil, né, e vão se identificando com as disciplinas, pouco a pouco. Então, a gente não fica preso à questão do material, né, porque tem esse esforço do tradutor, mas a gente sabe que o material é importante. E essa terceira questão, sobre a questão do coordenador do Letras Libras e o chefe do departamento... Então, eles têm um intérprete acompanhante, praticamente, para cada um, porque resolvem muitas questões administrativas, estão em contato com o reitor, com professores. Então, esses intérpretes são muito solicitados, a demanda é muito alta. Então, para essas posições, a gente praticamente tem um intérprete acompanhante, né? Então, é a questão do deslocamento, que é bastante alta.
Boa tarde. A minha questão é para Letícia. Eu também sou intérprete no ensino superior, em Portugal, e gostava de perceber, não sei se disse ou não percebi, quantas horas efetivas é que um intérprete faz de tradução? Não estou a falar daquelas horas em que ele está a acompanhar, ou que está em reunião, ou que está a fazer hora passiva, por assim dizer. Quantas horas ativas, efetivamente, dentro de uma sala de aula é que cada intérprete tem que ter no seu horário?
A carga horária é variável. Então, nós temos uma carga horária, claro, que é de 40 horas semanais, que inclui os períodos da manhã e da tarde. mas a gente tem também as organizações, né, o planejamento, o período de preparação. E isso representa sempre 10% da nossa carga horária total, ou seja, 4 horas por semana, pelo menos, o intérprete está em preparação. Então, nos outros momentos, é muito variável isso. Então, vai depender da semana, da demanda de interpretação, se vai ser todos os dias pela manhã, às vezes acontece. Ou, às vezes, nós temos interpretação pela manhã, e pela tarde também tem de novo, e a gente continua no mesmo dia, e amanhã não tem. Então, há uma compensação. A gente brinca, né? Às vezes a gente usa a palavra que é árvore. Então, é o plantão, não é? Então, a gente fica lá de plantão, porque às vezes a gente fica tipo uma árvore plantada lá esperando, porque pode ter alguma ocorrência ou não. Então, em decorrência dessa demanda que é muito variável, a gente tem que ficar de plantão, né? Mas, com certeza, os intérpretes sempre estão disponíveis para atender a demanda. A gente trabalha, no máximo, com 3 disciplinas por semestre. Essa é também a nossa limite, cada intérprete. Então, vai depender se você está na pós-graduação ou na graduação, da complexidade do assunto. Então, é variável a nossa carga horária. Eu respondi a sua pergunta, talvez? Ok.
Nós vamos ter mesmo que parar por aqui, infelizmente temos que parar por aqui. Obrigada a todos, espero que todos estejam satisfeitos com essas trocas. Vou dar então agora a palavra para a Cíntia.